12h20, este é o estúdio CBN Diário, na linha empresário Rafael Dabidab, que é o presidente da Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Similares, na seccional catarinense. Dabidab, como é que foi a reunião dos empresários com o governador Carlos Moisés da Silva? O que, que nós temos aí de resultado? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvinte. Estivemos nós, a Brasel, acompanhados do Fortur, da CIF e da CDL, conversando no final da manhã com o governador Moisés e com a equipe dele. O motivo da reunião era a gente levar para ele a nossa preocupação com relação ao iminente aumento do custo da alimentação do catarinense, a partir da retirada de alguns itens essenciais aí da alimentação na cesta básica. O governador ouviu atentamente aí as nossas ponderações, as nossas colocações, a gente trouxe alguns exemplos, né, até para o ouvinte entender, na carne de frango, que é um dos itens que pode ter aumento, caso o governo até sexta-feira não tome medidas para neutralizar, um quilo de filé de frango, que hoje em média, por exemplo, o consumidor encontra no supermercado, e é mais ou menos o mesmo preço que o restaurante compra do distribuidor, que custa em média R$ 8,50, ele a partir de segunda-feira provavelmente vai ter uma alta de 6% e vai a R$ 9,04. Tá? Isso em parte por quê? Porque a solução que está sendo negociada entre o governo e a Alesc para as proteínas que têm impacto, que é a carne de frango e a carne suína, onde o aumento da carga tributária de 71% é um aumento para as carnes que são produzidas fora do estado. Porém, apesar do estado ser um grande produtor, como o câmbio hoje está muito favorável, a maior parte da nossa produção ela é exportada. E segundo informações de distribuidores de alimento, em torno de 80% da carne de frango que a gente consome em Santa Catarina é produzido em outros estados. Os demais itens, como água mineral, queijo mussarela, derivados de leite, ingredientes de pães e massas, esses nem estão contemplados na pele do rescaldo. Então, esses estão numa iminência mais grave de aumento. E, inclusive, o próprio GLP, que hoje foi anunciado aí aumento pelos sindicatos e já mostrando aí os impactos aí para o consumidor final. A nossa fala com o governador foi no sentido de sensibilizá-lo, né, de que a partir do momento que há um aumento de carga tributária em itens básicos da alimentação, e esses itens fazem parte da dieta dos menos favorecidos, esse aumento ele agrava a desigualdade social. E principalmente por isso, no nosso entendimento, não deveriam ter aumentos. Não foi uma reunião conclusiva, o governador ouviu as nossas ponderações, complementando algumas orientações que ele estava recebendo ali da equipe técnica, esclareceu algumas dúvidas, né? E a gente está na expectativa de que o governo do estado adote até sexta-feira medidas efetivas para que a gente não tenha o custo da alimentação do catarinense majorado por aumento de carga de impostos.
Pois é, agora, Dabidab, quer dizer, de fato, nós temos já vários setores que estão pagando mais, né, no ICMS, mas não repassaram lá na ponta, né? Então nós temos aí aos poucos segmentos que seguraram por um tempo e chega um momento que, imagino, não dá mais para suportar. O caso do gás, né, o gás de cozinha, e agora essa questão do frango. Então, até sexta-feira é o prazo para aprovar na Assembleia?
Exatamente. Então, essas medidas têm que ser aprovadas aí até sexta-feira, dentro aí dessa pele de rescaldo, onde ela tem, força de um projeto de lei do deputado Oz, ela vai ter vigência retroativa 1º de agosto. Por isso que os aumentos, toda a cadeia está segurando esses aumentos na expectativa de que o governo efetivamente faça a neutralização e que o custo da alimentação do catarinense não seja majorado.
Agora você diz aí, então teremos na segunda-feira, se não for aprovado aí entre hoje e amanhã na Lesc, né, porque temos sessão aí até terça e quarta praticamente, né, quinta ainda, mas enfim, 6%, né, de R$8,50 para R$9,40 é mais de 6% a partir de segunda-feira no frango, então.
Exatamente, esse aumento estimado aí no preço por quilo para 80% aí do mercado que vem de fora.
Uhum,
né?
Uhum.
E um ponto importante que um empresário do setor de aves comentou com a gente é que a partir do momento em que o governo aumenta o ICMS, porque o efeito econômico de uma retirada de benefício é o mesmo que de um aumento, isso estimula ainda mais o produtor de ave de Santa Catarina a exportar. Por quê? Porque se ele exporta, ele tem um crédito de ICMS. Se a gente aumenta a carga de ICMS, a gente está aumentando esse crédito para ele. Então, essa medida que nesse momento está sendo construída entre o governo e a Lesc, ela pode ter esse efeito contrário, porque ela vai estar estimulando o produtor de Santa Catarina a exportar, a gente vai ficar ainda mais dependente de um produto que vem de fora, e esse produto que vem de fora, ele vai ser taxado com 12% de ICMS.
Sim. Sim. Dabdab, queria aproveitar a presença sua aqui conosco, daqui a pouco teremos o repórter CBN. Quando a gente trouxe essa informação, aí, essa declaração, que depois teve a nota da própria Fazenda, não foi bem assim, enfim, ao secretário dizendo que bar, restaurante não dá nota fiscal e, consequentemente, tem sonegação. Tem muita gente que eu recebi mensagem também dizendo o seguinte: pois é, Renato, mas é um absurdo generalizar, mas tem casos também onde a gente não recebe nota fiscal. Como é que isso funciona na prática, hein?
Olha, na prática, o setor ele emite cupom fiscal, né? Esse cupom fiscal ele só pode ser emitido depois que o cliente faz o pagamento. Então, o estabelecimento ele emite uma pré-conta, onde o cliente faz a conferência, ele faz o pagamento. A posteriori, o estabelecimento ele dá baixa desse pagamento no sistema. Quando ele vai dar baixa, ele tem que lançar qualquer forma de pagamento. Por isso que ele não pode dar baixa antes. E automaticamente o sistema se comunica com uma impressora fiscal. Essa impressora fiscal ela é blindada, ela custa mais de R$3.000 e emite o cupom fiscal. À noite, a impressora fiscal automaticamente sobe os dados de toda a movimentação do dia para a Receita. Então, a gente tem um sistema bastante eficiente já no estado. Coincidentemente, ontem eu estava almoçando no restaurante no centro, fiz o pagamento, recebi o cupom fiscal e encontrei o secretário Paulo Eli.
Ah, é?
Que estava pagando a conta do meu lado e também recebeu o cupom fiscal.
É mesmo?
Eu comentei com ele: poxa, que legal nós dois saindo do estabelecimento com o cupom fiscal. Né?
Que beleza.
É o perigo da gente generalizar alguma afirmação, né, Renato? A Brasel e todas as demais entidades, elas são parceiras, inclusive da Secretaria da Fazenda, em reduzir a sonegação. Principalmente, uma das coisas que a gente falou, que é o maior problema hoje, é o comércio clandestino, o comércio ilegal, né? Na área de alimentação, a gente vê a fiscalização cada vez mais rigorosa para quem é legalizado, mas eles, a partir do momento que eles fazem uma fiscalização apenas digital, onde eles cruzam os dados do cupom fiscal com os dados das máquinas de pagamento de cartão, por exemplo, a gente não vê mais o fiscal físico na rua à noite. Por exemplo, a gente pega algumas cidades aí do nosso estado, como São José, a gente vê um comércio clandestino ilegal de alimentos sem nenhuma impressora fiscal, concorrendo, gerando uma concorrência desleal, né? A própria CDL tem uma campanha muito bacana do Despiratize, né? Justamente combatendo isso, né? Então a gente entende a necessidade do Estado em aumentar a arrecadação. A gente recomendou para eles, principalmente o comércio clandestino, ser mais rigoroso, né? Porque esse, além de lesar o Estado, muitas vezes ele lesa o consumidor, colocando ele em risco, por exemplo, a própria saúde alimentar. E ele gera uma concorrência desleal. A gente tem conhecimento de restaurantes fechando em São José porque não conseguem concorrer com esse comércio clandestino.
W, queria agradecer a tua presença aqui conosco. Nós já vamos aí para o repórter CBN. Obrigado pela tua atenção, bom trabalho.
Obrigado, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau. 2:30, este é o Estúdio CBN.